a viver na solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. O sonhador tem de acordar. Tua beleza é um avião demais para um pobre coração que para te ver passar só.
Prazer e privilégio. Como é que começou este projeto? Como é que surgiu esta ideia?
Para mim é muito interessante pensar que são as relações e são as amizades e a empatia que une as pessoas e que faz acontecer boas ideias ou bons desafios, projetos novos, desafios às pessoas saírem da sua zona de conforto. E na altura do meu disco Alma, eu gravei 3 temas brasileiros no Brasil e lá gravei com o Chico Buarque, com o Milton Nascimento e a Nana Caymmi, que aceitaram o meu convite. Eu fiquei muito honrada e feliz. A partir dessa altura, não só eles às vezes me convidavam para algumas participações com eles, como também havia muitos concertos de fado a acontecer cada vez mais no Brasil. Depois o tempo passa e as pessoas vão ficando cada vez mais amigas e com maior relação. E numa noite de amigos estávamos só a cantar e a trocar experiências. E eu cantava as canções do Chico, do Tom Jobim, que eu conhecia e cantei sempre à minha maneira, com o português, com o meu português e com a maneira de interpretar que eu sou, que me é natural. E então estava lá a mulher do Tom Jobim, a Ana Jobim, viúva dele, a Cátia de Biscoito Fino, e ele disse: "Você tem como gravar um disco a cantar Tom Jobim?" Tem que ser, assim, um entusiasmo grande. E convidaram-me para fazer este disco, escolher o repertório. Conheci o Paulinho Jobim, que me trouxe as canções todas do Tom Jobim para as minhas mãos, para eu poder escolher o repertório, 14 canções. E, de repente, o disco começou a ganhar uma forma. O Paulinho convidou estes músicos que faziam parte da Banda Nova, que era a banda que nasceu no mesmo ano em que eu nasci, em 84, e que foi a banda que acompanhou o Tom Jobim durante os seus últimos 10 anos de vida. Uhum. E era composto por vários músicos e cantoras, mas dentre eles estes 3 músicos, que é o Paulo Jobim na viola, Paulinho Braga na bateria, o Jacques Nurlambaum no violoncelo, e depois um elemento que vem acrescentar-se de uma forma ainda, quer dizer, muito legítima, não por ter feito parte da Banda Nova, mas por ser neto do Tom Jobim, por ter aprendido a tocar piano com ele e por saber a linguagem dele como ninguém.
É de manhã, veio o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção.
Os escritos dizem que este disco é uma sábia dosagem de passado e presente, fado e samba, que deixa antever o futuro do fado. Eu gostei desta frase, mas gostava de ouvir a sua opinião, porque muitas vezes perguntamos, isto é fado ainda? Quando se mete uma bateria, é fado? Mas aqui já é, uma outra história também. É a história de dois povos, duas músicas muito diferentes, que aliás a Carminho evoca numa das suas entrevistas. É uma outra mentalidade, uma outra maneira de estar e de ser, uma outra música, mas conseguiu fazer essa simbiose.
Sim, eu não sei quem é que escreveu essa frase e fico elogiada, mas a verdade é que quando vou fazer este disco não vou fazer fado, eu vou cantar a música de Tom Jobim, que é a música popular brasileira, que é a bossa nova e que é aquilo que revolucionou o Brasil. Agora, eu certamente também consigo ver razão nessa frase, no sentido em que a simbiose não é uma fusão de estilos, de instrumentos, mas sim uma identificação ou uma aprendizagem empírica que a pessoa tem por fazer e se desafiar a estes novos ambientes musicais e que traz para si de uma forma inconsciente. Eu, na verdade, o que trouxe para este disco de fado vem comigo tão inconscientemente como vem os meus olhos castanhos, como vem a minha pessoa, a personalidade, porque eu aprendi a cantar fado desde que eu tenho 0 anos. Foi com essa aprendizagem que eu comecei a perceber o mundo e a ouvir outros estilos musicais, não só o fado. Portanto, o fado ensinou-me a interpretar. O que acontece aqui é que eu não vou tentar mudar o fado, nem a música popular brasileira. Simplesmente me senti livre, porque o fado assim me permitiu sempre ser livre para cantar e interpretar o que gosto e o que quero e o que mais me dá vontade. E eu só fiz este disco Tom Jobim porque tinha estes músicos conhecedores de linguagem que a conhecem tão bem que podem ajudar-me a respeitar a linguagem e também a ser eu própria, a deixar que eu possa interpretar estas canções com alguma liberdade dentro dos limites que tem a linguagem e dar a minha própria linguagem. Por isso eu sinto que o disco também é um bocadinho meu.
Sim, sim. Não, há uma frase que eu nem sei quem é que a diz. Portugal e Brasil são dois países separados pela mesma língua. E isto é realmente uma grande semelhança. Há uma coisa que... uma frase sua. O fado é a minha raiz, mas eu sou uma árvore, os ramos vão subindo e o céu é o limite.
Sim.
Portanto, há uma infinidade de escolhas melódicas e rítmicas aqui e o céu é o limite.
Claro, porque dá-me muita vontade de poder, de não ter barreiras, de não ter fronteiras, não só na música, mas no mundo inteiro. As fronteiras são geralmente lugares de pressão, de repressão, de insegurança, porque são lugares que nos limitam, que nos impedem de dar um passo em frente. E eu sinto que não só também no território geográfico, mas também na música, na vida, no mundo, que certas fronteiras fazem as pessoas sentirem-se abafadas pela sua própria linguagem. E o fado a mim nunca me prendeu, sempre me libertou, ensinou-me muito sobre música, porque eu através do fado conheci não só discos e tive vontade própria para pesquisar de uma forma autodidata, mas também tive muitos professores, entre aspas, que eram as pessoas que tocavam, que cantavam nas casas de fado, a minha mãe, e essas pessoas deram muito mundo. Quando esse mundo começa a ser algo que nós sentimos que nos prende, nós devemos continuar a viajar mais e a sair. E eu não só saí de Portugal numa dada altura da minha vida para procurar mais mundo, porque sentia realmente que para dar algo de novo eu preciso de receber muito mais coisas do que aquilo que damos. E na música é igual, os desafios apresentam-se e eu que gosto e quero muitas vezes aceitar quando me identifico, para poder crescer, para poder ser mais.
Qual é a sensação de trabalhar com o Chico Buarque ou outros?
Não, eles não são um todo para mim, são individuais, são momentos especiais e únicos que eu vivi na minha vida. Se eu posso pô-los todos num lugar, é no lugar da honra que tenho de trabalhar com eles, da aprendizagem que é estar ao lado deles, mas sobretudo e principalmente fruto de uma liberdade mútua, uma liberdade deles e minha, de que queremos continuar uma relação. São relações que não pararam e só essas é que eu acho que fazem sentido. Porque é muito fácil juntar, se calhar, dois artistas que não se conhecem por questões da indústria, comerciais, por várias questões. Mantê-los juntos e fazer com que eles continuem a trabalhar e a dar-se, isso já ninguém consegue mandar no coração de ninguém e na liberdade de ninguém. quer dizer, infelizmente ainda há onde se consiga mexer na liberdade dos outros, mas no amor entre nós, ainda entre estas pessoas que falou, não, ninguém mexeu e tem crescido e continuamos a dar. E é essa a grande alegria, porque quer dizer que eu vou poder continuar a aprender com eles e que isto é um processo sem, que pode não ter fim.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. A vida breve precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para ser a fantasia de rei, ou de pirata, ou jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. É como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila depois de levo-oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. Esta noite, passando, passando, em busca da madrugada, fala embaixo, por favor, para que ela acorde alegre como o dia, oferecendo.